بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos falar um pouco sobre o shirk e as suas categorias. Primeiro, o que é shirk? O shirk, yani em português talvez seria politeísmo ou idolatria. A shirk, politeísmo e idolatria. O shirk é definido na Sharia, yani na legislação islâmica, como sendo atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio e no seu direito da adoração. Atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio ou no seu direito de adoração. No seu senhorio, como aquele que acredita que existe outro criador além de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso constitui shirk. Assim como aquele que adora a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou adora Allah subhanahu wa ta'ala por intermediário de outros, yani dentre as criaturas. Portanto, isso constitui shirk. Portanto, shirk é associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala no seu senhorio e no seu direito de adoração. Portanto, se você acreditar que existe alguém que criou os céus e a terra ou o universo em si, além de Allah subhanahu wa ta'ala, então, se você é muçulmano, então estará a cometer um ato de shirk, yani politeísmo. Assim como, se tu adorares Allah subhanahu wa ta'ala por intermediário de santos ou de piedosos, ou adorar diretamente esses santos ou piedosos ou profetas, também estarás a cometer um ato de shirk. E o shirk normalmente acontece mais na adoração, no direito de Allah subhanahu wa ta'ala de ser adorado exclusivamente. É que mais acontece o shirk. Como é o caso daqueles que yani invocam Allah subhanahu wa ta'ala, ao mesmo tempo invocam outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, aqueles que vão às sepulturas de piedosos e dizem, ou fulano, yani, um piedoso que esteja enterrado nessa sepultura, dizem, ou fulano, por exemplo, ajuda-me nisto, ajuda-me naquilo, ou dê-me sustento, e assim por diante. Portanto, aquele que invoca a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala cometeu um ato de shirk. Ou de uma forma geral, a gente pode dizer que todo aquele que dirigir um tipo de adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então cometeu um ato de shirk. Como é o caso daquele que sacrifica um animal, yani abate um animal em forma de sacrifício para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou aquele que faz votos de promessa ou votos de obediência a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como aquele que tem medo de uma criatura, assim como aquele que tem esperança ou amor noutro além de Allah subhanahu wa ta'ala. E o shirk é o maior pecado. O shirk é o maior pecado. E Allah subhanahu wa ta'ala considerou o shirk como sendo a maior opressão. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Inna ash-shirka la dhulmun 'azim." Que na verdade, yani, o politeísmo ou a idolatria é a maior opressão. Isso porque é igualar Allah subhanahu wa ta'ala à criação. Aquele que adora outro além de Allah subhanahu wa ta'ala é como se estivesse igualando essa criatura a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala não se iguala a nenhuma da sua criatura, a nenhuma das suas criaturas. Portanto, aquele que adora outra além de Allah subhanahu wa ta'ala, isso constitui uma grande opressão, porque está a semelhar uma criatura ao Criador. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna shirka la dhulmun azim. E dhulm, na palavra, yani, em árabe, significa colocar algo no seu lugar, ou melhor, não colocar algo no seu devido lugar. Isso chama-se dhulm. Portanto, aquele que adora outra além de Allah subhanahu wa ta'ala, tirou a adoração do seu devido lugar e passou para um lugar que não é próprio para essa coisa, como é o caso daquele que adora outra além de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, dhulm, yani, colocar algo num lugar impróprio. Isso aqui é dhulm. Colocar algo num lugar impróprio. Portanto, você quando adora um santo, está a colocar a adoração num lugar impróprio, pois somente Allah subhanahu wa ta'ala é que merece a adoração. E também, o shirk é uma grande opressão, pois Allah subhanahu wa ta'ala informou-nos de que, ele não perdoa ou não perdoará aquele que morrer mushrik. Yani, aquele que morrer como mushrik, Allah subhanahu wa ta'ala não irá de o perdoar. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa que lhe seja atribuído parceiros, yani, na adoração, e perdoa seja o que for além disso, para quem ele quiser. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa quem ele quiser, desde que não seja shirk. Yani, isso caso a pessoa morra enquanto mushrik. Quer dizer que, yani, no dia da ressurreição, Allah subhanahu wa ta'ala não irá de o perdoar, e o seu caminho será o inferno. E Allah subhanahu wa ta'ala, e uma das razões que faz com que o shirk seja a grande opressão, é que Allah subhanahu wa ta'ala também informou que aquele que o associa ou coloca parceiros com ele na adoração, Allah subhanahu wa ta'ala tornou o paraíso proibido para essa pessoa. Quer dizer que o mushrik foi proibido de entrar no paraíso. Quer dizer que, se ele foi proibido de entrar no paraíso, então quer dizer que o seu fim será a permanência eterna no inferno. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quer dizer que aquele que atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, então saiba que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu ele de entrar no paraíso. Quer dizer que ele, com essa ação perante Allah subhanahu wa ta'ala, está proibido de entrar no paraíso. E o seu destino será o inferno. E os opressores não terão socorredores, não terão socorredores. Yani, yawm al-qiyama. E dentre os opressores é aquele que comete o shirk. Porque o mushrik é um opressor. E o que faz também o shirk ser uma das grandes opressões, ou dos grandes pecados, é que o shirk elimina ou limpa todas as ações do indivíduo. Portanto, todo aquele indivíduo que tem boas ações, a partir do momento que ele comete um ato de shirk, então essa ação de shirk elimina tudo de bem que ele fez. Elimina tudo de bem que ele fez. Por exemplo, se você passou a tua vida toda na adoração, tem boas ações, faz caridade, faz orações, a partir do momento que tu cometes uma ação de shirk, por mais pequena que seja, aos seus olhos, essa pequena ação de shirk que você cometer irá de eliminar ou limpar todas as tuas boas ações. É como se não tivesses feito nada. Portanto, o shirk é algo perigoso. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَتْ عَنْهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Se eles colocassem parceiros de Allah subhanahu wa ta'ala, então tudo que eles fizeram, ou tudo que eles praticaram, ou tudo que eles praticavam, seria anulado. E Allah subhanahu wa ta'ala diz num outro versículo: وَلَكَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quer dizer que foi-te revelado, ó Muhammad, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam, foi-te revelado, assim como foi revelado aos mensageiros que vieram antes de ti, que se cometeres uma ação ou atribuir os parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, então as suas ações serão invalidadas e serás dentre os perdedores. Portanto, o shirk é um dos grandes pecados e constitui a maior opressão que um servo pode fazer ou pode praticar. Portanto, o shirk é bastante perigoso e devemos dar a devida atenção à aprendizagem daquilo que constitui shirk para nos prevenirmos de cometermos ações de shirk. Pois, se não soubermos o que é shirk, iremos acabar de cair no shirk e, como mencionamos anteriormente, as nossas ações serão invalidadas a partir do momento que a gente pratica algo de shirk. E você, se não saber o que é shirk, vai viver com esse shirk, e as suas ações, por mais que você faça oração diária ou faça caridade, não irá de beneficiar isso perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque cometeste uma ação de shirk. Razão pela qual é importante ao muçulmano procurar aprender aquilo que constitui shirk e manter-se atento, de modo que não caia nas ações de shirk. Pois o shirk, para alguns, pode ser algo insignificante, mas para Allah subhanahu wa ta'ala, o shirk é a maior opressão e invalida a sua ação e coloca-te dentre os permanentes eternamente no inferno. Portanto, devemos ter bastante cuidado e atenção quando se trata de shirk. Pois as nossas boas ações que a gente faz com o objetivo de nos beneficiar na vida do além, perante Allah subhanahu wa ta'ala. E se nós não dermos importância à aprendizagem do tawhid para que nos protejamos do shirk, então iremos acabar de cair no próprio shirk. Como diz um ditado: aquele que não conhece o mal acaba de caindo no mal. E o shirk tem categorias. O shirk tem duas categorias. A primeira categoria é o que é denominado de shirk akbar. Shirk akbar. Shirk akbar quer dizer, politeísmo maior ou idolatria maior. É o shirk que, se a pessoa cometer, o tira do Islam. Este shirk, se a pessoa cometer, o tira do Islam. Quer dizer que a pessoa, a partir do momento que pratica o shirk akbar, o politeísmo maior ou idolatria maior, a partir desse momento a pessoa sai do Islam. Se quiser continuar a ser muçulmano, deverá fazer shahada novamente. E é o shirk que faz com que a pessoa seja permanente no inferno. caso ele não se arrependa dessa ação e morra com esse shirk. E esta categoria de shirk é a categoria em que a pessoa dirige algo dentre os tipos de adoração para outra além de Allah subhanahu wa ta'ala. Como invocar outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou procurar se aproximar-se de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, com sacrifício de animais, ou votos para outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, yani dentre as, faz isso para as sepulturas, ou faz isso para os jin e os shayatin, ou aquele que tem medo dos mortos, yani aquele que sem nenhum motivo tem medo dos mortos, como é o caso de, infelizmente, várias pessoas que têm medo dos mortos, porque acham que os mortos podem os prejudicar. Então isso constitui shirk, esse medo. Ou aqueles que têm medo dos jin, têm medo dos jin, ou têm medo dos shayatin, têm medo que eles os prejudiquem. Então, a pessoa que tem essa crença cometeu um ato que o tira do Islam. Cometeu o ato de shirk akbar, que é o shirk que o tira do Islam. Pois a crença do muçulmano é de que ninguém é capaz de beneficiar ou prejudicar, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Se você acreditar o contrário, então estarás a tirar algo que faz parte do senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala para outro além dele, e isso constitui shirk. Portanto, o medo, aquele que tem medo dos mortos, tem medo de, yani, dos jin, tem medo das sepulturas, ou tem medo dos shayatin, yani, que o prejudiquem, então essa pessoa cometeu um ato de shirk akbar, e essa ação o tira do Islam. Bem como aquele que tem esperança no outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, naquilo que não é capaz, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, você tem esperança no outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, em algo que ninguém é capaz, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, tu tens uma necessidade e colocas a sua esperança em alguém que não é capaz de satisfazer a sua necessidade. Por exemplo, alguém está desempregado e procura de emprego e coloca a sua esperança numa criatura, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá sustento. Então essa pessoa cometeu um ato de shirk. Ou alguém que esteja em aflição na sua vida e coloca a sua esperança numa criatura, então a pessoa também cometeu um ato de shirk. Portanto, essas são algumas formas de shirk akbar. São várias que estou a mencionar, as que mais acontecem nas pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء شُفَهَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Yani, quer dizer que as pessoas que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre eles: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, yani, adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, aqueles os quais não são capazes de os prejudicar nem os beneficiar. Portanto, aquele que tem medo, por exemplo, de um morto, yani, ou tem medo de uma sepultura, se tivesse a sua consciência no lugar, iria de pensar: como é que alguém que está por baixo da terra, tapado com areia, é capaz de me prejudicar ou me beneficiar? Porque o shirk coloca o indivíduo, yani, tira a consciência do indivíduo normal. O indivíduo passa a raciocinar, yani, talvez pior do que um animal, porque o shirk destrói a consciência. Porque se alguém tivesse a consciência, yani, correta, no seu devido lugar, iria de pensar: como é que eu vou, yani, invocar ou pedir algo a alguém que está por baixo da terra? alguém que está por baixo da terra. Como é que é possível você ter medo de alguém que está por baixo da terra, ou ter esperança nele, ou fazer invocações para alguém que está enterrado? Só o fato de estar enterrado é um defeito. Quer dizer que ele, se fosse capaz de fazer algo, de beneficiar alguém ou prejudicar, então ele iria remover a areia que está por cima de si. A partir do momento que ele está por baixo da terra, e as pessoas até podem passar por cima dele, mostra a fragilidade dele, a incapacidade dele. Então, como é que você vai sair e invocar esse indivíduo? Ou ter medo desse indivíduo que está por baixo da areia, que nem tem sangue a circular, não passa de ossos? Então, como é que você vai ter medo desse alguém que está na sepultura, ou ter esperança nele, fazer invocações para ele? Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala diz inna shirka la dhulmun adhim, que o shirk é uma grande opressão, e o shirk destrói a consciência da pessoa. Se você olhar para os mushrikun, irá denotar que eles fazem algo que a consciência normal não é capaz de aceitar, porque aquele que adora outra além de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala o abandona, e ele torna-se dentre as piores criaturas. E no raciocínio fica talvez pior do que os animais. Pois os animais em si, nenhum é capaz de adorar um outro animal que está por baixo da terra. Inna shirk la dhulman adhim. Portanto, a segunda categoria, o que mencionamos anteriormente, é a primeira categoria do shirk. A segunda categoria do shirk é shirk asghar. Shirk asghar, politeísmo menor ou idolatria menor. E esta categoria de shirk, a pessoa que faz isso não sai do Islam, não se torna descrente fazendo isso, mas diminui o seu tawhid. Quer dizer que o shirk asghar, a diferença entre o shirk Akbar e o shirk Asghar é que o shirk Akbar tira a pessoa do Islam, enquanto que o shirk Asghar não tira a pessoa do Islam, mas a pessoa cometeu um pecado maior que diminui a sua fé. E o shirk Asghar é um caminho, aquele que pratica bastante o shirk Asghar acaba caindo no shirk Akbar. Pois o shirk Asghar é uma ponte para o shirk Akbar. E o shirk Asghar divide-se em duas categorias. Divide-se também em duas categorias. Que é a primeira categoria é denominada de shirk Zahir. Shirk Zahir. Um shirk aparente. Um shirk que a pessoa comete por via da língua, ou por via de um membro do seu corpo. Como a pessoa que diz determinadas palavras ou faz determinadas ações. Como é o caso daquele que jura, faz juramento em nome de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala. Faz juramentos em nome de outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man halafa bighayri Allah faqad kafar aw ashrak." Aquele que jurar em nome de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, então com certeza cometeu um ato de descrença ou shirk. Mas esse shirk não o tira do Islam. É o shirk denominado shirk asghar, que é o politeísmo menor. Mas diminui a sua fé. E é uma ponte para o shirk Akbar. Como aquele também que diz graças a Allah e a ti. Por exemplo, tu dás algo a alguém e ele diz graças a Allah e a ti, consegui isso, consegui aquilo. Esta frase constitui shirk. Esta frase constitui shirk Asghar. Ou aquele que diz consegui tal e tal, graças a ti e graças a fulano. Aquele que diz, consegui algo, yani, algo tal e tal, graças a Allah e graças a fulano. Graças a Allah e a fulano. E o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu as pessoas de dizerem isso. Diz para as pessoas dizerem, Masha Allah wahda. Yani, graças a Allah, graças somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que os louvores, nessas circunstâncias, devem ser somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Ou aquele que diz, se não fosse Allah e fulano, então eu não conseguiria isso e aquilo. Também essas palavras constituem shirk. Yani shirk asghar. Esta é yani, uma das categorias do shirk asghar. A segunda categoria do shirk asghar é shirk al-khafi. Shirk khafi. Yani, é um shirk oculto ou invisível. É o shirk que acontece, yani, nos desejos das pessoas e nas intenções. Como é o caso de ostentação. Alguém que faz algo por ostentação, para que as pessoas o vejam. Por exemplo, aquele que faz oração. Por exemplo, ele normalmente faz duas orações depois de dhuhr, por exemplo. Mas, quando ele vê um grupo de pessoas à sua frente, para que digam que ele yani, é um orador, ele começa a fazer mais orações ou aumenta o tempo da oração. Assim, as pessoas yani, se admiram. Yani, se admiram com a ação dele. Então, isso constitui também shirk. Bem como aquele que faz algo, por exemplo, da caridade para que as pessoas falem dele. Dá caridade para que as pessoas falem dele. Fulano é generoso, fulano é um piedoso e assim por diante. Ou aquele que ajuda as pessoas perante outras pessoas para que as pessoas comentem sobre ele, falam o bem dele. Isso também constitui shirk. Constitui shirk. Portanto, yani, essa é a segunda categoria do shirk asghar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: "Akhwaf ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar." Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha mais medo para nós o shirk asghar. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha mais medo que ocorresse em nós o shirk asghar. Porque o shirk asghar, principalmente o que mencionamos anteriormente, yani shirk khafi, o shirk invisível, acontece de repente e se a pessoa não prestar atenção, acaba caindo nele. E o shirk asghar, como é o caso que mencionamos anteriormente, aquele que faz uma oração para as pessoas liberem, essa ação que a pessoa faz é inválida. Toda ação que a pessoa faz por ostentação ou para ganhar fama, todas essas ações são invalidadas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não o beneficiam em nada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi perguntado o que era o shirk al-khafi, yani o shirk invisível ou oculto, ele disse: Ar-riyá, yani a ostentação. E é o que mais o profeta sallallahu alaihi wasallam temia para a sua nação. Yani que ele fosse fazer ações de modo em que as pessoas falem deles ou o elogiem devido à sua ação. Ele faz algo por ostentação. E também faz parte dessa categoria de shirk al-khafi aquele que faz uma ação com a intenção de ganhos mundanos. Aquele que faz uma ação com a intenção dos ganhos mundanos. Como é o caso daquele que faz o Adhan, por exemplo, o Muadhin, que faz o Adhan, ou o Imam, que dirige as pessoas com intenção no salário. Vejam bem a diferença aqui. É que ele faz essas ações, ele, por exemplo, o Imam, que lidera as pessoas nas orações, que toma essa posição, com o objetivo de ganhar. Ele tomou essa posição ou esse trabalho com o objetivo do salário. Isso também constitui shirk khafi. Como o caso daquele que faz adhan com o objetivo de a recompensa que ele vai ganhar mundana em termos de salário. Portanto, a ação que a pessoa faz com a intenção de ganhos mundanos também constitui shirk. Como é o caso daquele que ensina as pessoas o conhecimento islâmico com o objetivo do salário. Ou aquele que combate no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala com o objetivo de ganhar determinados ganhos, espólios de guerra ou um salário, caso seja prometido isso. Portanto, isso tudo constitui shirk. E invalida a ação da pessoa, essa intenção. Invalida a ação da pessoa, quer dizer que o que você faz perante Allah subhanahu wa ta'ala não é nada, não tem significado. Portanto, vamos resumir aqui um pouco sobre a nossa aula. Primeiro, é que temos que o shirk divide-se em duas categorias, shirk akbar e shirk asghar. Shirk akbar é aquele que tira a pessoa do Islam, enquanto que o shirk asghar é aquele que não tira a pessoa do Islam, mas diminui a sua fé, bem como o seu tawhid. E o shirk asghar, dissemos que divide-se em zahir, é aquele o shirk que é feito aparente, como em palavras, como é o caso Masha'Allah wa Shi'ta, yani graças a Allah e a ti. E dentre as categorias do shirk asghar, é yani shirk al-khafi, como é o caso da ostentação, ou aquele que faz algo procurando a fama, assim como aquele que faz uma ação com o objetivo de ganhos mundanos, como é o caso daquele que faz o adhan ou lidera as pessoas na oração com o objetivo do salário. E também, dentre os benefícios dessa aula, é que mencionamos que o shirk akbar faz com que a pessoa seja permanente no inferno, enquanto que o shirk asghar, a pessoa pode ser castigada no inferno depois retirado. Caso Allah subhanahu wa ta'ala não o perdoe, então ele será castigado no inferno e de acordo com os seus pecados e depois será retirado. E o shirk akbar elimina todas as ações da pessoa, tudo que a pessoa fez durante a sua vida de bom, o shirk remove ou limpa isso tudo, quer dizer que invalida tudo que você fez durante toda a tua vida, caso a pessoa morra como mushrik e não tenha se arrependido. Enquanto que o shirk yani asghar somente invalida a ação que a pessoa fez cometendo esse shirk yani asghar. Isso, inshallah subhanahu wa ta'ala, é suficiente. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos proteja contra o shirk e que nos dê conhecimento para que possamos nos proteger contra o shirk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.